Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Episódio 3, as radionovelas.
No episódio anterior, falamos sobre os programas apresentados por Heleninha Bortoni ao longo de quase 30 anos de rádio. E foi no encontro com tia Heleninha que ela levou ao ar capítulos e capítulos de histórias criadas por ela ou adaptadas de livros. São as radionovelas do programa da tia Heleninha.
É, e no primeiro ano, aí sim, eu já comecei a inventar. Eu falei, bom, eu quero fazer algumas modificações. Fiz radioteatro, fiz novela. A primeira chamou-se História do Dito Gaioleiro, a respeito desses gaioleiros que fazem gaiola e arapuqueiros que pegam os passarinhos silvestres. E fiz várias novelas, uma atrás da outra. Eu não só escrevi novelas, como adaptei livros. Como Meu Pé de Laranja Lima, fiz novela dele.
A Heleninha foi a primeira produtora de rádio novela da Rádio Nacional da Amazônia. A gente teve rádio novelas, foram levadas ao ar para a gente ter a Heleninha, mas foram produções da equipe da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Heleninha, com história do disco gaioleiro, abre esse novo nicho na programação da Rádio Nacional da Amazônia.
A história do dito gaioleiro foi a primeira que começou a ser contada no programa da tia Heleninha. Era janeiro de 1980, quando o Canto da Siriema anunciou que a radionovela ia começar.
Esta é uma novela feita para atrair a atenção das crianças, e adaptada do livro O Fazedor de Gaiola, de Genar Moutinho Ribeiro. Adaptação, tia Heleninha. Nome da novela, História do Dito Gaioleiro. Essa novela é composta de 20 capítulos.
A história narra as aventuras de Dito e Belinha, que moravam na roça, e Antonico, o primo que vem da cidade para passar férias com eles. Dito fazia gaiolas e armava arapucas para pegar passarinhos. Na mata, eles se deparam com o Nego Véio, que tinha fama de feiticeiro. O Nego Véio leva as crianças para o mundo dos bichos, para que eles passem a entender e respeitar a vida animal.
E o príncipe começou a aparecer um vulto muito conhecido e querido das crianças. Velhinho, sorrindo muito, lá estava o Nego Véio, que há muitos anos não saía da mata para nada. E os três de uma só vez correram para abraçá-lo.
Como está, senhor? Tudo bem? Que saudade! Pensei que nunca mais ia ver o senhor.
O senhor, o que eu fiz? Eu queimei todas as gaiolas e deixei tudo preguiçoso. Olha, eu já arranjei até um enredo na marcenaria do seu José.
É, eu vi sim. É por isso que eu tô aqui.
A gente tem a história do Dito Gaioleiro, de 1980. Ela vai abordar justamente a questão dos estilingueiros, né? As pessoas com as suas estilingueiras, seus baladeiros, gaioleiros, que aprisionava ou matava passarinhos. E a gente tem por trás o Nego Véio, que vai trazer as lições para sensibilizar as crianças que isso não é uma coisa boa, se aprisionar os pássaros, que eles precisam de liberdade.
E quem daria voz a tantos personagens que surgiam da imaginação de tia Heleninha?
Então, eu fiz a voz do Dito, do menino, e aqui dentro mesmo, nosso elenco foi formado assim. Era a telefonista, o porteiro, nós mesmos.
Eu era a Belinha, a menina que já tinha, assim, um comportamento muito crítico, não só em relação à natureza, mas também em relação ao fato das meninas serem preteridas, né, em relação aos meninos. Então ela reclamava disso, sabe? E ela reclamava também do Dito querer botar os passarinhos na gaiola.
Ela falava, você não pode fazer isso não, menino. Pode não, vou falar. A mãe natureza não gosta disso.
E aí eu levei essa Belinha pro meu programa Natureza Criança mais tarde, sabe? Me divertia muito.
Em 1982, a tia apresenta Pedrinho Engraxate. A história de Pedrinho Engraxate fala da dura vida do menino, que vinha de família pobre e engraxava sapatos para ajudar no sustento de casa. A família vai tentar a sorte na cidade grande e Pedrinho encontra nos amigos, inclusive em uma fonte mágica, a força para seguir.
É, o Pedrinho Engraxate também me emocionou muito, apesar de que...
Que a voz é sua, do Pedrinho.
A voz do Pedrinho é minha, mas a única coisa que eu não gostei, e também tenho certeza que algumas pessoas podem não ter gostado, é que não tinha ator naquela época, né? Então a gente queria lançar a novela no ar, tal, tinha que estrear e não tinha protagonista nenhum. E a Teleninha falou, não, você vai fazer o Pedrinho Engraxate? Aí eu, tudo bem, eu vou arriscar. Por mais que fosse a voz, mas não ficou a voz de um Pedrinho. Não ficou fina, não. Ficou meio arrasante.
Ficou de um adolescente.
Exatamente. Então a gente discordou-se um pouco pelo fato da idade do garoto ter 10 anos, né?
E tem mais, né? Naquela novela foi engraçadíssimo. Nós tínhamos apenas duas pessoas, eu e você, para gravarmos mais de 8 vozes.
É verdade.
Então eu fiz a fonte, e fiz a mãe, fiz a tia, a parenta, a vizinha. Então dividimos, foi muito fácil dividir. Tio Toninho, todas as vozes de homem são suas.
Exato.
Tia Leninha, todas as vozes de mulher são suas. Ficou muito engraçado, né?
É verdade. O importante de tudo aquilo e de tudo que a gente faz é que de qualquer forma... É parecido ou não parecido, mas a mensagem é transmitida.
A mensagem chegou. Pegue
e quem quiser.
Gostou, né?
É, gostou, sem dúvida.
Ficou muito bom.
E parece que teve uma carta apenas que reclamou da voz, né?
Que achou ele meio grande.
Meio meninão, né?
É, meio meninão.
Pedrinho tinha só 8 anos, mas era diferente das outras crianças. Parecia gente grande. Fazia favores para todo o pessoal da rua. Tudo gente pobre também. E de noite deitava na cama e pensava: tenho que ajudar meu pai e minha mãe. Tenho que ajudar a criar os meus irmãos. Fazia muitos servicinhos pequenos para ganhar algum dinheiro. Dava tudo para a mãe. Uma vez só, ganhou um dinheiro ajudando a entregar o pão e comprou papel, linha e varetas para fazer uma pipa. Na hora que chegou em casa com aquelas coisas, a mãe não gostou. Pedrinho, meu filho, foi comprar brinquedo com o dinheiro?
Mas, mãe, o seu Mané mandou pão de graça pra gente.
Não importa, Pedrinho. Seu dinheiro ia ajudar muito mais aqui em casa. Nós somos pobres, meu filho. Não podemos gastar dinheiro nenhum em bobagem. Não me faça mais isso.
Mas, mãe, eu queria tanto uma pipa pra empinar no campinho com os meninos domingo.
A gente tem a história do Pedrinho Engraxate. E a gente precisa ter uma consciência de que alguns valores daquela época não prevalecem hoje. Por exemplo, Pedrinho Engraxate, de 82, de certa forma, ela ainda incentiva um pouco a demanda do trabalho infantil. Isso já não é uma realidade para agora, mas naquela época ainda era. Então, o Pedrinho ele começa a trabalhar e existem algumas falas nessa história que vão demonstrando que é o trabalho que vai formar, fazer com que a criança se torne um grande homem, por exemplo. Mas o Pedrinho, a gente tem também esse lado da inocência, que é a fonte que vai conduzindo ele por voltar no passado, ter encontro com a infância dele, e que é uma história também muito bem construída.
Personagens encantados, como a Dona Fonte, cheia de poderes mágicos, por vezes apareciam nos capítulos das radionovelas de Heleninha.
Pedrinho saiu de casa e foi sentar-se perto da mina d'água, o lugar mais bonito daquele bairro, que por sorte ficava bem no seu quintal. Sentou-se vendo a água borbulhando e escorrendo como uma pequena cachoeirinha. Como era bonito aquele lugar! A água era tão limpa que parecia até espelho. De repente, ouviu uma voz. Pedrinho, como foi hoje? O menino levou um susto muito grande. Afinal, não havia ninguém ali perto. Como poderiam estar chamando por ele? Olhou logo para cima para ver se não era algum menino querendo assustá-lo. Pedrinho... Repetiu uma voz doce e carinhosa demais para ser de um menino travesso trepado numa árvore. Meio engasgado e sem saber o que estava acontecendo, tomou coragem e perguntou a muito custo.
Quem está me chamando?
Sou eu, Pedrinho. A fonte. Não se assuste.
O principal diferencial é que todas as produções da Tia procuravam trazer alguma lição de vida. Se a gente fosse, para além de rádio novela, se a gente fosse enquadrar as produções da Tia Leninha em outro gênero, ele quase se assemelharia às fábulas.
E tal qual as fábulas, Tia Leninha costumava ensinar algo por meio das histórias que ela contava.
Isso, além de ser um traço, acho que uma questão do estilo dela, né, de ver o lado bom das coisas, também é um pouco sobre a radionovela, né, porque o livro, o texto escrito e o texto falado, adaptado para a radionovela, vai ter essa diferença, né, de o livro você está lendo solitariamente, você e o livro. E quando ele vai para o rádio, ele vai alcançar um monte de gente. E aí eu acho que ela tem essa questão do didático e do moral para dizer, bem, isso aqui não vai ser muito bom para todo mundo ouvir, né? E aí ela vai dar uma didatizada, né? E uma moral, ou seja, um ensinamento com aquela história que ela contou. Eu acho que esse mesmo ela falando que não tem intenção de ensinar, que não é professora, né? A didática, o ensinamento está sempre presente no estilo dela de escrever e até de adaptar os livros para apresentar no programa.
Uma Casa para Muitos é, segundo a própria Leninha, uma história de amor e dedicação ao próximo. Ela se passa no lar da criança abandonada e acompanha a vida das mais de 30 crianças abrigadas e cuidadas por tia Etelvina e tia Júlia. De repente, o lar começa a receber de forma misteriosa tudo o que precisava de uma espécie de fada madrinha.
Numa cidade do interior, no fim de uma rua, havia uma grande casa. Lá dentro, um pátio com alguns balanços e um escorregador. A pintura toda descascada do lado de fora dava um aspecto bem triste ao local. O jardim era mais um amontoado de mato e na porta uma grande placa. Lar da criança abandonada. Tudo começou quando uma senhora chamada Etelvina perdeu seu marido e seu único filho num acidente.
Ela me deu o primeiro papel de radionovela que eu fiz na vida. Ela me deu a Dona Etelvina, a personagem Dona Etelvina, que era uma senhora de idade, italiana, então eu tinha que arrastar o italiano, e ela me deu de presente esse personagem. Foi a primeira vez que eu atuava numa novela, e a partir daí, a coisa foi crescendo, a gente começou a trabalhar mais nas radionovelas que ela fazia, e a Poliana em Uma Casa para Muitos foram novelas marcantes que ela escreveu. São novelas lindas, que ela escrevia na tentativa de passar os ensinamentos, passar principalmente, Luciano, valores de vida.
Ei, mas que isso? Chorando?
Etelvina, parece que não basta o problema que temos aqui para resolver. E agora esta? O Joel terminou o namoro comigo.
Mas o quê? E onde ele pensa que vai encontrar uma moça boa para casar, como você, para se casar, ora?
Não sei. Acho que em qualquer lugar. Não sou melhor que ninguém. Tenho a impressão que não seria mesmo uma boa esposa.
Você não daria uma boa esposa, hein? Mas que bobagem. Me diga, Júlia, o que você pensa que é ser uma boa esposa, hein?
Depois, Heleninha traz o universo circense para o rádio com O Circo Chegou. Gravada pelos radioatores da Nacional do Rio de Janeiro, ela conta a história de Tininha, que sonha em conhecer o circo. Quando a caravana do Circo Brasil chega à sua pequena cidade, Tininha e seu amigo Theo fazem amizade com os artistas e bolam um plano para ter o circo por ali no aniversário da amiga Glorinha.
Sabe o que é, mãe? Eu queria que, pelo menos de vez em quando, tivesse alguma coisa assim diferente para se ver aqui. Assim como... como um circo. Ah. É um circo, mãe. Todo mundo fala nisso quando vem de outras cidades e eu nem sei como é. Dizem que tem animais que andam no arame, trapezistas de saias douradas, domadores, tanta coisa bonita, mãe, palhaços.
Ah, minha filha, então é isso.
É.
Eu vou te explicar por que os circos não vêm aqui.
Então, em 1983, tia Leninha resolveu adaptar duas histórias que seriam para sempre lembradas pelos ouvintes do Encontro com Tia Leninha.
Poliana. Você chegou a ler Poliana? Que é um livro universal. Eu fiz Poliana e Poliana Moça. Elas duraram 6 meses no ar, as duas. Então, resultado, são novelas que, para qualquer pessoa... Foi o maior ibope de novela foi Poliana e Poliana Moça, porque as histórias são deslumbrantes. Elas são do livro de Eleanor Porter, uma escritora inglesa que viveu há mais de 80 anos, né? Ou há mais de 100 anos, mais ou menos. É uma novela universal, um livro belíssimo.
E aí a gente tem os clássicos da literatura que foram adaptados, que é Poliana e Poliana Moça. Poliana e Poliana Moça foram, assim, as radionovelas mais longas da Rádio Nacional da Amazônia. Tem algumas coisas curiosas, por exemplo. Poliana foi gravada pela equipe da Rádio Nacional da Amazônia. Poliana Moça foi adaptada por Tia Leninha, mandada para o Rio de Janeiro. A equipe do Rio de Janeiro, os radioatores, gravaram as falas. Essas falas voltam bruscas para Brasília. Chegando em Brasília, a Tia Leninha grava a narração da história e o Titoninho faz a montagem.
E agora, esta carta de uma daquelas senhoras comunicando que Poliana estava só no mundo. Precisava de família. Dona Polly era a única parente. Todos haviam morrido. E ela, já com mais de 40 anos, estava solteira e muito rica. Era a pessoa indicada para ficar com a sobrinha, que tinha este nome, Poliana, justamente em homenagem ao seu nome, Polly, e o de sua mãe, Ana.
Poliana se afastou com Jimmy e pôde ver Silvia e Jaime conversando. Ruth e seu Henrique abraçados. Tudo havia melhorado.
Jimmy, não é esplêndido tudo isso? Tia Polly já sabe de tudo. Acha que agora está tudo muito bem. Está contente. E eu? Imagine, muito, mas muito mais contente. Contente desse tamanho.
Queira Deus que esse contentamento dure a vida inteira.
Vai durar, Jimmy. Vai durar.
Às vezes, tia Leninha usava sua caneta para mudar uma coisa aqui, outra ali, na história que ia contar.
E também aquele estilo Poliana, né? Que a gente costuma brincar, que é sempre ver o lado bom das coisas. Então, assim, nos livros, nas adaptações que ela faz, ela vai sempre dar um jeitinho, assim, por exemplo, o livro Meu Pé de Laranja Lima, e é um livro colorido, né, para criança. Fala de algumas coisas bem tristes na infância. Por mais que ela mantenha o enredo, o Zezé, né, que é o personagem principal, ele perde o melhor amigo dele, mas ela tem partes do livro que ela vai tirando, assim, vai amenizando aquele sofrimento, sem falar do final, que ela dá um final mais feliz, assim, para...
E, em 1986, uma das histórias inventadas por Heleninha vira disco. É a história de uma linda amizade entre um menino de 12 anos e um velho viajante.
Bill dirigiu-se a Zezinho, pegou-lhe a mão fina e disse em voz alta:
levante-se, Zezinho, erga a cabeça. Você é um bom menino, não deve nada a ninguém.
Diante dos olhos de todo mundo, Bill levou Zezinho pela mão até sua carroça. E nunca mais se ouviu falar dele naquela vila. Os dois, sentados lado a lado, tomaram o rumo da estrada, iniciando uma conversa.
Não olhe para trás, filho. O que passou, passou. Agora você começa uma nova vida. Está está triste por ter deixado a vila? Pois se quiser, ainda há tempo para voltar. Ou prefere seguir comigo por este mundo enorme que temos pela frente?
A qualquer lugar é melhor do que aquela vila. Eu prefiro ir com o senhor.
Bill, chame-me apenas de Bill. Este é o meu nome. E somos amigos agora. Minha família é pequena. Apresento-lhe Coronel, meu cavalo. Mandarim, este curió malandro que está dentro da gaiola e do lado de fora da carroça. E lá dentro, tirando uma soneca, está Ícaro, o vira-latas mais inteligente do mundo. E também o companheiro mais fiel.
E nós fizemos um disco, dois grandes amigos. Ela criou a história e nós fizemos a toda a produção. Nós gastamos uma noite todinha para poder fazer a gravação só das falas desse disco. Porque tinha que ser uma coisa bem enxuta, né? Um LP de uma história. E precisava, assim, de ser uma coisa bem enxuta. Então, tinha muito detalhe, assim, para a gente gravar essas falas. Então, eu mas ela entramos no estúdio, assim, mais ou menos umas 19 horas, um final de semana, e saímos no outro dia com o sol fora. Já eram 7 horas, 8 horas da manhã, a noite toda. Foi uma obra de arte, assim, que aquele bezerro que a vaca lambe o dia todo.
A Helena fez um carinho nos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Durante anos, ela colaborou na educação dessas pessoas e ela trabalhou com um recurso do rádio que eu acredito muito, Luciano, que é a radionovela. Porque a radionovela desperta o lúdico, ela ensina de uma maneira agradável.
Quando ela consegue levar, adaptar essas leituras para a radionovela, para esse suporte, né, ela consegue cativar ainda mais o público que não tinha acesso à TV, né, porque o programa vai até 1999. Então, eu vou dar a minha experiência. A energia elétrica na comunidade rural em que eu cresci só chegou em 2009. Então, assim, até 1999 ainda tinha muita criança, adulto, que estava localizado no meio rural e que não tinha acesso à TV, por exemplo, que já era uma coisa que já estava ativando mais os outros públicos. Então, assim, a radionovela, com certeza, foi uma ferramenta muito importante para ela conseguir, nesse momento, né, esse grande público que ela teve, né?
Então, né, eu, como eu te disse, na minha casa não tinha livros. Então, eu tinha muito contato com a literatura oral, que era a contação de histórias, né? Eu tinha um bisavô, minha avó, meus avós, meus pais. Então, a gente ouvia muito, assim, algumas histórias contadas. Mas esses contos de princesas, nunca tinha ouvido. Foi a primeira vez com a tia Leminha. E a coisa mais interessante, porque assim, eu comecei a estudar, eu já tinha 8 anos. E aí, quando eu cheguei na escola, que eu descobri que aquelas histórias estavam em livros, aquilo foi fascinante, sabe? Tipo assim, nossa, aquela história que eu ouvi na tia Leninha, lembra? Cinderela, Branca de Neve, Poliana Moça, que eu fui conhecer depois, né? Mais tarde. Mas sim, foi. O programa Encontro com a Tia Leninha foi que abriu a porta para mim, para esse mundo da literatura escrita.
E como não lembrar também de Heidi, Pinheirinho de Natal, Tempo de Natal, Zezinho, o Dono da Porquinha Preta.
Nha, 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 o porquinho comilão. O porquinho comilão.
Zezinho chegou em casa com os olhos arregalados, olhando para o pai. Tinha acabado de receber uma notícia desagradável quando chutava uma bolinha de borracha com os amigos da fazenda onde moravam. Alguém disse: seu pai vai vender a maninha para o papai, Zezinho. Valtério falou isso com alegria nos olhos. Maninha era a porquinha preta que o Zezinho tinha criado desde leitoinha.
E olha, tem mais.
E ao longo da trajetória da Tia Maninha aí na Rádio Nacional da Amazônia, ela gravou 8 radionovelas, 3 peças de rádio teatro. Só que ela escreveu muito mais produções. Algumas dessas produções até estão no acervo da empresa Brasil de Comunicação, só que não chegaram a ser gravadas.
E foi assim que, de tanto contar a história, Heleninha Bortoni virou história.
Se você fizer uma análise crítica, muita gente vai dizer assim, mas era um programa que adocicava a realidade para as crianças, que moralizava a literatura, que deturpava, né, alguns textos literários. E eu acho que essa questão, por mais que isso possa ser verídico em alguns aspectos, isso não diminui a beleza do que representou para as crianças, né? Para quem ouviu, não só para as crianças, mas para quem ouviu. O programa Encontro com Tia Heleninha e o que ela propiciou para os ouvintes dela na questão da leitura e da literatura é um capítulo muito importante e que não pode ser apagado da história da leitura no Brasil. É a leitura literária mediada pelo rádio. Então, se você falar assim, a história do Brasil, a gente tem essa escassez de leitura, sim, temos, mas tivemos esse capítulo que foi muito bonito. Acho que é isso.
E no próximo episódio, Heleninha por trás dos microfones. As histórias com a tia da Amazônia que amigos e colegas trazem na cabeça e no coração. Esta é a série especial Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Eu sou Natália Mendes e fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A montagem e a sonoplastia são do Messias Melo. Este episódio contou com depoimentos de Heleninha Bortoni em entrevista à jornalista Rosemary Cavalcante em 2008, do pesquisador e jornalista Cláudio Paixão, da radialista e apresentadora Mara Regia, da pesquisadora e professora Simone Aparecida Neves, da radialista e apresentadora Sula Seviles, do sonoplasta Antônio José, o Tom Zé, e da ex-gerente de rádio da Regional de Brasília, Thaís Ladeira. E o meu muito obrigado à gerência de acervo e pesquisa da Empresa Brasil de Comunicação e ao pesquisador e jornalista Cláudio Paixão pelo material cedido para esta série.